Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Fala galera, tá começando mais um Relato do Além, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje estou trazendo aqui meu amigo, o sniper russo da ufologia brasileira, Rony Vernet. Tudo certo, cara?
Fala, Zoucas. Tudo bem? Boa noite aqui do Rio de Janeiro.
E aí, como é que tá? Chovendo muito, né?
Clima muito maluco, muito doido. Chovendo todo dia. Tá igual o norte do Brasil. Tá igual Belém, igual a Amazônia aqui no Rio de Janeiro. Tem hora pra chover agora.
Esse clima louco aí. Será que não são eles, nossos amiguinhos, mexendo na zurca, mais uma vez, descontrolando totalmente aí a...
Vamos falar que é o Harp.
É o Harp. É, exatamente. Cara, falando em ufologia, a gente agora deu uma acalmada, mas nas últimas semanas muita coisa foi falada sobre a questão lá dos OVNIs em Porto Alegre, né, no sul do Brasil, dos pilotos, parece que teve muito avistamento. Você chegou a acompanhar tudo isso, não foi?
Sim, acompanhando desde o dia 22 de outubro, quando foi o primeiro incidente com o avião da Azul, 4517. E como é um relato de piloto, né, a gente fica sempre ligado, porque
Sim.
a gente sabe que esses caras são treinados para observar o céu, as condições meteorológicas, os fenômenos atmosféricos, saber se tem alguma ameaça ali, como um avião próximo, ou questões artificiais como satélites, etc. São pessoas que estão acostumadas a observar o céu, porque trabalham no céu, né?
Sim,
sempre que tem um relato de um piloto, a gente fica já com os dois olhos e os ouvidos bem atentos.
Pois é, não, com certeza. A questão dos pilotos, você até falou bem, parece um pouco pra mim que ainda rola um pouco de estigma entre os pilotos pra falar sobre ufologia. Eu lembro que um tempo atrás me falaram que os pilotos costumam não conversar sobre isso na frequência de rádio que a torre escuta, justamente porque é uma frequência gravada e depois as pessoas meio que responder por aquilo, né? Responder no sentido de que o pessoal tá no chão, vai perguntar o que você viu, como assim, você tá vendo coisa, vamos fazer um psicotécnico aqui pra ver se você tá batendo bem na cabeça. Esse tipo de coisa ainda é real, ainda é comum hoje em dia, não é?
Sim, e eu acho que isso aconteceu nesse caso, né? Pode ver que desde outubro, quando começou em outubro, eram poucos relatos, e eu acho que como muitos pilotos começaram a um querer proteger o outro, né, porque um falava no rádio, não, eu tô vendo, então ali às vezes o cara sozinho, né, vão achar que o cara é doido, e aí parece que outros pilotos começavam a falar que estavam vendo também, até pra ajudar o colega, né, pra não ficar isolado ele achando que era só ele que tava vendo aquilo. Então acho que isso foi ganhando força e os pilotos ficaram mais, quando começaram a ser muitos relatos, os pilotos ficaram mais à vontade de vencer esse estigma e começar a falar, porque de fato no começo era só um, foi um avião da Azul, né, e depois começaram a ser 10, 20 voos, foi um negócio absurdo lá pro começo de novembro.
É, e eu ouvi falar que eles geralmente conversam nessa frequência de emergência, que é justamente pra conversar só entre eles, a torre não escuta, e muito por conta disso tiveram várias conversas que a gente não pegou, né? Várias conversas não foram gravadas por conta disso. Não sei se você soube dessa questão, mas...
Não, eu cheguei até a conversar com alguns pilotos, né? E eles falaram que o grupo de WhatsApp deles tava uma loucura, né? Deles comentando, com filmagens, etc. Cheguei a falar com alguns pilotos da Azul. Mas em relação a essa questão de frequência, o que eles têm conversado internamente, não, eles são um pouco fechados, assim, né, pra falar. É. Então acabou que não toquei tanto nesse assunto com eles.
Pois é, no começo, eu e você, acho que todo mundo tava quase que certo de que eram OVNIs, né? E o primeiro vídeo que a gente viu daquelas luzes, a gente, cara, isso aí tem toda a cara de OVNI. O negócio aparece, desaparece, não tem aquela velocidade do meteorito entrando na atmosfera, que a gente sabe que é um negócio assim muito rápido, ele tem uma intensidade de brilho muito forte, daqui a pouco ele apaga, mas isso tá diferente.
Controle Elza 3406.
Prossiga.
Gentileza, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum objeto na nossa posição de 10 para 11 horas? É, praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul.
Não recebemos nenhum reporte.
Algumas luzes, às vezes elas apagam e acendem. Às vezes são uma, às vezes duas ou três. Mas são bem altas. Agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre. Bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade.
Muito obrigado pela informação, tá 3406.
3406.
3406, prossiga.
Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. agora de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. E elas são, as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu.
Ciente, o pessoal da torre informou que também avistou, porém disse que elas estão paradas. E a princípio não interferem na aproximação.
Ciente, obrigado.
Como é que você fez essa pesquisa pra, tipo, tentar ver se realmente era ou não era os OVNIs? Como é que foi a sua pesquisa?
Então, começou lá em outubro, né, dia 22, um avião, e como eram os pilotos que estavam vendo, a gente não tinha imagem, né, a gente não sabia o que, que o piloto estava vendo, tinha a descrição dele, né,
uhum.
O primeiro piloto falou que era algo que fazia um 360, era como se fosse um avião que quisesse pousar. O que a gente sabia é que estava na direção sul, né,
uhum.
Eles estavam começando a ver isso quando chegavam ali por perto de Santa Catarina, mais ou menos, e eles começavam a ver uma luz, né, na direção sul, na frente, sempre na frente do avião, uma luz que parecia fazer um 360, uma luz que ficava dando voltas, ela apagava, né, então o avião, ele tem um farol que é frontal ali, né, a iluminação dele, né, mais forte, né, que você consegue ver a distância, e pra você conseguir ver o avião tem que estar de frente pra você ou no mínimo de lado ali, então
é.
Como essa luz ficava indo e voltando, talvez, não tô falando que é isso que o piloto viu nessa primeira oportunidade, mas é possível que seja, tendo em vista que ele descreve como uma luz dando 360, como se fosse um avião, de fato, querendo, esperando pra pousar. Então, isso começou assim, né, e aí a informação que a gente tinha era essa, e depois, em outubro, tivemos final de outubro mais, um caso com mais aviões, se não me engano, 2, 3 ou 4 aeronaves,
uhum.
E o troço começou a se intensificar de forma absurda ali em novembro, 4, 5, 6, 7, e quando começou a ficar dias seguidos, né, e com um horário muito específico, aí eu liguei o alerta vermelho, né, porque eu falei, bom, o fenômeno, ele não age dessa forma, ele costuma agir ali de forma esporádica. A gente sabe que tem raras oportunidades em que ele acontece em campanhas, por exemplo, Operação Prato, década de 70, aqui no Acre, como aconteceu agora.
Sim.
Nos anos 2016, 2015, mas são coisas raríssimas, né? E assim...
Não, total.
E são fenômenos que se mostram ali, não em locais populosos, né? Não na capital, não próximo de capitais.
É raríssimo, né? Raríssimo.
A gente teve a Noite dos OVNIs, ok, mas foi um dia, né? E durou um dia e acabou. Então, assim, esses fenômenos de Operação Prato e Acre são coisas que acontecem em locais isolados, e eles acontecem ali perto da superfície, perto das comunidades, não é, não é no céu, assim, fica passeando no céu, eles descem e você vê aquilo todo dia. Então, se começar a ver vários objetos no mesmo horário, em dias seguidos, você conseguindo observar ali vários aviões próximos da capital, me ligou esse alerta de que poderia ter uma explicação aqui.
Sim, você falou bem sobre o lance do 360, e até é bom a gente começar falando sobre esse, é um detalhe, mas que muito, causou muita confusão da galera. Eu percebi que teve gente que veio falar comigo, porque eu coloquei minha opinião lá no Instagram, e teve gente me chamando de negacionista, comunista, bolsonarista, tudo com ista eu virei, porque eu não tava falando, gente, tem uma explicação que faz sentido, né? E muita gente falou assim, cara, é impossível ser OVNI, porque fez um 360. Quem disse isso foram os próprios pilotos. A pessoa entendeu que quando o avião faz um 360, ele deve estar dando um looping, assim, né? Tipo, dando que nem um caça da Força Aérea Americana, que dá um looping. Mas não é isso, né? O 360, no caso, é quando... me diga se eu estiver errado, por favor, me corrija. É a manobra que você faz pra você descer na pista do aeroporto. Então, quem tá vendo, dependendo de onde você esteja vendo, você vê aquela luz forte do farol do avião, e daqui a pouco ele começa a fazer uma curva, ele começa a virar. E essa curva, essa iluminação do farol, ela vai se esvaindo, vai diminuindo, porque agora, obviamente, o farol não tá mais apontado pra você. Da mesma maneira que, tipo, por exemplo, um carro numa rua, tá, você tá olhando pro carro, o carro tá com o farol na sua cara, e daqui a pouco ele vira uma curva, entra numa rua. Você não vai ver mais aquela luz da mesma maneira. Pra você, dependendo da distância, dependendo do breu que tá, vai ser como se fosse a luz tivesse desaparecido. E é mais ou menos isso que o cara tava se referindo, né? O famoso 360. Não é literalmente um looping no ar, né?
Sim, e a gente pode ter quase certeza disso, porque nos Estados Unidos alguns pilotos viram esses fenômenos antes aqui do Brasil. Talvez no Brasil tenha acontecido antes até, mas não reportaram, né? A gente ficou sabendo depois. Mas nos Estados Unidos eles viram, eles chamaram isso de Racetrack UAP, que seria um OVNI de pista de corrida, né? Então imagina você no chão ali, numa pista de corrida, de frente pra pista de corrida, numa pista oval, e você tem de noite, e você tem um carro que tá com o farol aceso. Então você vai ver esse carro, quando ele tiver de costas pra você, você não vai ver a iluminação dele. Ele vai dar... Quando ele der a volta na pista e ele passar a ficar de lado, de frente pra você, você começa a ver aquela luz muito forte na sua direção. Depois, quando ele dá a volta na pista de novo, Aí fica de costas e deixa de ver a luz. É. Então, por isso que eles denominaram esse de racetrack, né? De pista de corrida. Então, eu creio, não sei o que o piloto viu, óbvio, a gente não tá lá pra saber, mas provavelmente, como já tinha acontecido nos Estados Unidos, provavelmente é isso que aconteceu. Tinha esses fenômenos luminosos acontecendo. E o que eles viam, né? Dava a impressão, era de ter essa luz vindo na direção dele, a luz sumia, por um tempo depois ela voltava, sumia e voltava e dando voltas.
Fazia curva, parecia que fazia curva, né? Fazendo círculos. É, aí você não tá vendo o objeto em si, você só tá vendo o brilho que tá sendo emanado pelo, entre aspas, faróis, né, digamos assim, porque tá sempre apontando pra frente. Mas aí, em determinado momento, você chegou à conclusão de que poderiam ser os satélites Starlink, né? Foi isso?
Então, primeiro momento a gente não tinha imagem nenhuma, tinha a descrição dos pilotos. E aí, a partir da descrição dos pilotos, né, o que a gente tinha, como eu falei, era a direção sul, horários específicos ali à noite, né, 9, 10 horas, 11 horas da noite. E esse tipo de trajetória, né, luzes que sumiam, voltavam, sumiam, e pareciam que estavam dando voltas no céu. A maioria deles que reportavam era da direita para a esquerda, então você olhando para o sul, a luz vinha da direita para a esquerda. Então a gente tinha uma quantidade até razoável de informações de vários pilotos. Claro, tem alguns relatos que são fora da curva, por exemplo, objetos fazendo trajetórias diferentes no céu, às vezes uma luz verde, né, algo diferente, mas eu tô falando aqui da maioria, né, a maioria dos relatos tinha um padrão. E aí, acabou que tinha uma câmera de altíssima qualidade, 4K, uma câmera com zoom lá na região metropolitana de Porto Alegre, né, do site chamado Porto Sol Guaíba, e esses caras filmavam ali, já tinha, essa câmera já existia, obviamente, já tinha um canal no YouTube, um site, e acabou que, pela localização deles, né, eles conseguiram, por a câmera ser motorizada, eles conseguiram posicionar diferentes ângulos de filmagem, a gente começou a conseguir observar essas luzes nessas câmeras. Então eles faziam live ali todo dia.
Isso. Eu cheguei até a ver algumas lives, foi bem interessante.
E a gente começou a observar essas luzes nessas lives. Então, uma quantidade absurda de luz. Então, assim, quando chega ali próximo de 11 horas até meia-noite, é um festival. Parece que é uma chuva de meteoro, só que a gente sabe, assim, quando é chuva de meteoro, tem um meteorozinho mais fraco, um mais ou menos, aí vem um forte, isso, aí para, fica vários minutos sem ter, aí tem a quantidade de luzes que apareciam ali é uma coisa absurda, porque era cada 30 segundos tinha uma luz fortíssima.
Fortíssima.
Parecendo um dos cometas mais fortes que a gente vê no céu. Então, assim...
E até a intensidade da luz se parece um pouco uma com a outra, né? Porque quando você tem chuva de meteoro, você tem brilhos de várias intensidades diferentes, né? Como você me falou.
E óbvio que tem uma questão aqui, uma variável importante, que é a câmera. A câmera que os caras usavam é uma câmera de muita qualidade. Eu tenho uma dessa lá na Serra da Beleza. Essa câmera, ela tem uma abertura de lente, né? Que é a quantidade de você consegue regular, é como se fosse a pálpebra do seu olho, se você conseguisse regular quanto que você tá abrindo o seu olho para entrar mais luz. Então, você consegue regular isso nessas câmeras mais caras. E você vê que na câmera deles, a cidade está bem clara, a noite quase vira dia ali, porque você vê todos os detalhes dos prédios. Por quê? Isso. Porque ela está muito aberta, deixando entrar muita luz. Então, qualquer coisa que passa ali, qualquer luz menor que passar, vai parecer uma bola de fogo, porque a câmera tem essa condição de fazer abertura.
E deixa um rastro também um pouco, né?
Isso, e aí quando você aumenta a abertura dela, aumenta, a gente chama de exposição. Então, quando você está com a exposição muito alta, ela fica adquirindo informações, adquirindo imagens durante vários segundos. Então, fica parecendo que o objeto faz um rastro. Mas, na verdade, aquele rastro é porque ela ficou observando durante vários quadros aquela imagem. O objeto, quando você vê olhando, não tem aquele rastro. Ele é simplesmente um objeto que se move. Mas quando você usa essa configuração de câmera, é isso que acontece. Então muda muito a percepção que a gente tem. A gente acha que é uma coisa muito mais diferente do que é.
Parece um cometa com uma cauda longa, mas na verdade é só realmente uma coisa da câmera, digamos assim, um ruído, né, de frames. Então você é quase como se fosse um eco, né, uma impressão que fica e deixa aquele rastro, o que é muito comum. Isso, cara, isso faz com que eu percebo muito que as pessoas, quando tem muitos avistamentos, eu não tô falando aqui se é OVNI ou se é satélite, eu percebo que existe uma espécie de uma comoção. Eu não posso falar histeria, mas chega a ser quase isso, né? Porque muita gente fica muito emocionada e fica, caramba, então aquele negócio que eu vi ano passado era isso. Já começa a fazer deduções, começa a fazer conexões que não existem. Teve um rapaz que chegou pra mim no Instagram e falou assim, se você acha que essas luzes aí de Porto Alegre são satélites, como é que você me explica aqui, ó, luzes de Fênix, 1997, nem existia satélite? Né? Tu vê como é que tipo, a galera fica assim, realmente quase com raiva de você.
Explica o ET de Varginha, então. Explica o ET de Varginha.
Como é que você explica o ET de Varginha se essas luzes são satélite? Tudo é satélite agora, né? E bem, não é bem assim, né, cara?
É, e assim, se eu liberasse aqui, é porque as câmeras da Serra da Beleza ainda não tem uma internet de qualidade que me permita fazer live e deixar ali ela pro pessoal ver. Pessoal, se eu tivesse live da câmera da Serra da Beleza, a quantidade de bizarrice que o pessoal ia ver e falar que é OVNI é imensa, porque a câmera é de qualidade, então qualquer luz que aparece ali, por exemplo, morcegos, quando o morcego passa, a abertura é tanta que você consegue ver uma luz dourada, mas é um morcego.
Nossa, um inseto brilho, né?
Também fica dourado também, fica um negócio muito diferente. Mas é simplesmente a câmera que transforma aquilo daquele jeito pra gente conseguir ver melhor. Por exemplo, a própria cor desses satélites, eles não são aquele laranjão que aparece na imagem, é uma coisa mais pra branco. Mas como você tem uma câmera daquela, a imagem que você tem é uma imagem transformada, então assim, uma imagem amplificada, então em termos de cor, em termos de intensidade luminosa. Então assim, a gente tem que começar a aprender a ver. Inclusive, uma das imagens dessa câmera que foi bastante compartilhada no WhatsApp era um helicóptero. Você vê claramente que tinha na cauda dele uma luz vermelha piscando. Só que como ela tem uma abertura de lente muito grande, as luzes desse helicóptero parece que é uma nave, parece que é um disco voador.
Parece uma coisa um rastro só de luz.
Exatamente, parece que é um negócio absurdo. E assim, isso eu pego toda hora que quando passa o helicóptero baixo aqui, parece que tem um disco voador passando, literalmente. Então assim, é muito forte a luz. Mas nossa, então por isso que a gente tem que conhecer de câmera, conhecer das configurações, enfim, pra poder começar a desmitificar algumas coisas.
Não, como você falou, as câmeras criam muitos artifícios que, principalmente pra gente que tá vendo do outro lado da tela, isso é... A gente não pode levar em conta aquela imagem. E não tá falando, isso aqui é um OVNI porque parece com... Não, a gente tem que realmente, às vezes, muitas vezes ver a olho nu, né? Estar lá e ver. E mesmo estando a olho nu, uma coisa que eu percebo é que dependendo de onde você tá, o observador, dependendo de você estar, como você esteja vendo, o ângulo, pode parecer por várias... Até tipo, por exemplo, o piloto tá vendo dentro da aeronave e é o vidro do cockpit da aeronave, ele é côncavo, ele é curvo. Isso pode causar uma distorção nessa imagem que você vai ver, pode ser que pareça que tá fazendo uma curva de leve, pode parecer que tá, sei lá, brilhando de maneira diferente. Tudo isso que a gente coloca em frente aos nossos olhos causa uma distorção também. Não necessariamente precisa ser uma câmera, né?
E o ponto do observador, então assim, são várias variáveis. Assim, depende do ângulo que você tá observando, a altura que você tiver, você pode ver uma trajetória que na verdade não é aquela trajetória que o objeto tá fazendo. Você vai ver uma curva, mas na verdade ele tá vindo em linha reta. Uma coisa muito comum é a gente ver um avião vindo na frente da gente e a gente achar que ele tá parado, né? Que a luz tá parada e aumentando. Mas na verdade a luz não tá parada aumentando, ela tá vindo na nossa direção. Como ela tá vindo na nossa direção, ela começa a ficar maior. Então, isso é um erro que o pessoal comete muito também, de achar, não, tá vendo? Tem uma luz estática ali, ela não tá estática, ela tá vindo na sua direção. Então, perfeito. Porque você tá na mesma altura praticamente dela. Então, assim, a posição do observador é uma coisa que engana muito a gente.
Uma coisa que me falaram que não poderia ser satélite de jeito nenhum, é porque a gente já viu o Starlink antes, e o Starlink é um trenzinho de luzes. E a gente sabe que hoje em dia não é a mesma coisa, né? Parece que eles atualizaram os satélites, foi isso?
Então, quando o Starlink é lançado, eles estão todos alinhadinhos, bonitinhos, então você vê eles um atrás do outro, um trenzinho, né? Isso é quando ele é lançado. Depois que ele é lançado, a órbita dele muda, tem uma correção de rota, de órbita, então eles começam a ficar ali...
Mais espaçados, né?
Diferentes posições, né? Espaçados em diferentes posições, um mais pra cima, um mais pra baixo, totalmente desorganizados, né? E tem uma questão, né? Até o final do ano passado, né? Ali, terceiro trimestre, os Starlink lançados eram Starlink versão 1.0. Eram Starlinks que tinham proteção contra a reflexão da luz. Então, a luz que eles emitiam era uma luz muito menos intensa. Esses Starlink, eles novos, que é a versão que chama 1.5, que foram lançados a partir do ano passado, no final do ano passado, eles têm uma tecnologia de comunicação por laser. Então, se você coloca esses escudos, refletores, para não refletir luz, você atrapalha essa comunicação por laser deles. Então, o Elon Musk lá, a SpaceX, teve que tirar essa proteção. Então, esses Starlink 1.5, eles não têm qualquer proteção contra a reflexão, então qualquer coisa que... Eles são muito maiores do que os 1.0, tem uma superfície de reflexão muito maior, então qualquer coisa que bata neles, a luz que bata neles, vai refletir de forma muito intensa. Isso é uma reclamação dos astrônomos, né? Tem diversas notícias que os astrônomos reclamando que eles vão botar lá o telescópio pra observar e começa a ver um monte de luz passando. Nossa. Porque são os Starlink. Então assim, tem uma questão também, né? Se você pegar qualquer aplicativo de Stellarium, por exemplo, ou outros aplicativos de observação de satélites, você coloca lá a tua posição, né? Lá, por exemplo, aqui, Rio de Janeiro, olhando pro sul. Você vai ver que ali, à noite, tem alguns satélites. Mas a luz dele é tão pouco intensa que você só conseguiria observar com um binóculo ou com uma luneta. Você não conseguiria observar olho nu. Mas ele tá visível, ele tá refletindo luz. Então, e esses Starlink, eles conseguem ter uma reflexão tão grande que você observa a olho nu. Óbvio, não é em qualquer posição que você tiver. Uma das coisas que o pessoal falou muito é uns tabus aqui que a gente tem que quebrar, né? Então...
Isso.
umas ideias que o pessoal argumenta e que eu próprio tinha por desconhecimento. Tô até fazendo mestrado em física, mas não é nada de astronomia, né? Eu sou engenheiro, mas nunca estudei astronomia, tô estudando agora um pouco, né? E eu tinha também esses conceitos na cabeça, né? Porque a gente está acostumado a ver Starlink, vídeo, seja olho nu também, e outros satélites, principalmente a gente que faz vigília, né? Vendo para ver OVNI, a gente vê todo tipo de objeto passando no céu, a gente conhece. E eu achava que conhecia. Então, uma das ideias que o pessoal tinha era: satélite não passa depois das 8 horas da noite.
Exatamente. Essa é a minha próxima pergunta que eu ia fazer. Porque outra coisa que muita gente falou é: não pode ser satélite, porque essa hora do dia já não tem mais raios solares. A gente tinha essa concepção, eu também tinha isso, que tinha que ter um ângulo de sol para a distância do satélite para poder fazer esse reflexo. E a gente sabe que hoje em dia também não é assim, muito por conta da órbita do satélite, não é isso?
Então, a maior forma da gente enxergar isso, que isso é, na verdade, uma ideia que não é verdadeira, é a gente saber que na Antártida, que é no Polo Sul, durante o verão, a gente tem dias que não tem noite. É dia o dia inteiro. É luz o dia inteiro. Aí você fala, mas peraí, o Sol, a Terra não tá dando a volta ali, então você não teria que ter noite. Sim, mas o Polo tá numa posição que você consegue ele ter raio solar chegando. Então, quanto mais próximo do Sul, mais próximo do Polo Sul, no verão, mais próximo do verão, você vai ter dias com mais tempo, né? Tanto que tem cidades que os dias duram muito mais, né?
Eu moro no Canadá e isso acontece aqui, né? Vai escurecer pra mim no verão, começa a escurecer lá pras 9 e pouco da noite. E agora que começou o inverno, às 4 da tarde começa a escurecer. Então a gente tem um tempo sem sol muito maior. Isso porque a gente tá muito ao norte, eu tô muito lá em cima, e como o globo ele não gira perfeitamente, a gente tem aquela linha do Equador, ela é um pouquinho inclinada. E conforme ele vai girando, tem um momento no ano que a gente começa a pegar menos luz do sol, não é isso? O tal do equinócio, né?
Isso, nos equinócios. Então, no verão, a gente tem uma quantidade muito maior de raios solares chegando. Se eu estiver totalmente no Polo Sul no verão, ou no verão do Polo Norte, enfim, no verão que a gente está, né, independente do hemisfério, no caso aqui no hemisfério sul, está chegando o verão agora. Então, agora a gente vai ter muito mais raios solares chegando. No Polo Sul, a gente tem dias que são apenas dias, não tem noite. E quanto mais próximo do Polo, mais dura o dia, mais tempo dura aquele dia, né? Porque você tem mais quantidade de raios solares chegando. Então, assim, no Sul, ali, vamos dar um exemplo agora específico de Porto Alegre, que onde tem muitas observações de luzes. Em Porto Alegre, você vai ter ali durante todo o verão, agora já tem outubro, novembro, isso vai durar até fevereiro, a gente vai ter raios solares chegando, não na superfície, né? É, 11, 10 horas da noite, mas na atmosfera. Então, na atmosfera, você tem raios solares chegando. Então, se você tem um objeto na atmosfera, no caso ali um satélite, em determinada altitude aparecendo ali, você vai ter esse satélite refletindo a luz solar. É todo satélite? Não. Se for o Starlink 1.0, ele tem a proteção contra a reflexão, você não vai ver essa luz. Se for um outro satélite, também não. Se for um satélite Starlink 1.5, que não tem essa proteção, você vai ver uma luz muito intensa. Então, é uma questão de posição do observador, de onde você está observando. Então, esse cara tem que estar perto do polo ali, perto do sul, no caso ali, Porto Alegre, por exemplo, sul do país. E você tem que ter um satélite passando naquela órbita, naquela posição. Se o satélite estiver passando em outro lugar, por exemplo, você não vai ver, né? Então, um outro ponto é que, nesse ano, foram lançados, até agora, 1.500 satélites Starlink 1.5, que são esses que não têm proteção. Essa frota de Starlinks, ela compõe 70% de todos os Starlinks que estão no céu hoje. Então, assim, se você olhar um Starlink no céu agora, a probabilidade de ser um Starlink 1.5, que é esse que reflete, é de 70%. Né? Então, o panorama mudou totalmente, é uma coisa nova. Esses Starlink, muitos foram lançados em órbita polar, ou seja, são os satélites justamente que passam ali próximos dos horizontes no Polo Sul. Então, também o pessoal falava assim, satélite não passa alto ali, e a gente chama de Zenit, né? Zenit é um ângulo em relação ao horizonte que você vê alguma coisa. Satélite passa com um zenith ali muito alto, você tem que olhar, botar a cabeça pra cima, ele não passa perto do horizonte. Sim, mas os Starlink novos, eles lançaram em órbitas que são órbitas polares que você consegue ver próximo do horizonte.
Eles chamam de low orbit, não é isso? Órbita baixa.
Isso, o low orbit é altitude. Então, assim, esses Starlink ganharam até agora na corte americana uma autorização para voar muito mais baixo do que deveriam. Isso de forma até bom, porque quanto mais altitude menor em relação ao solo, né, mais próximo da superfície ele está, e menor a probabilidade dele ter uma reflexão. Quando ele está muito mais alto na atmosfera, você tem maior probabilidade dele captar um raio solar. Então, isso é até, de certa forma, bom para você ter menos visibilidade de satélite. Mas, mesmo assim, mesmo com essa órbita polar, com passar a órbita baixa, de altitude baixa, você tem aí esses raios sendo refletidos. Então não adiantou muito baixar para 550 quilômetros, que é a altitude, para ter uma ideia, eles baixaram lá de 1.000 e poucos quilômetros, que é o 1.500, 1.200, que é o padrão, para 550 quilômetros, que é uma órbita bem baixa, quase ali estação ISS, né? Estação Internacional, Espacial Internacional.
Uhum, perfeito. Pra quem não tá entendendo muito bem esse conceito de como é que tem raio solar em cima, mas não fica claro embaixo, lembra daqueles vídeos que o pessoal lança às vezes de um balão e uma GoPro pendurada? Que às vezes tá de noite, mas conforme você vai subindo, você começa a ver, mas parece um entardecer, né? Começa a ver uma iluminaçãozinha lá no horizonte, e quanto mais alto você fica, né, em relação ao solo, melhor você consegue ver o sol, né? É claro, o cara que tá, sei lá, bem lá em cima vai conseguir ver tanto o planeta Terra quanto o sol, né? Mas o conceito é mais ou menos esse, né, Rony?
Sim, porque a Terra, ela esconde ali os raios solares. Quanto mais próximo da superfície, menos você vai ver o sol. Quanto mais alto, mais você vai ver. Então, é mais ou menos esse o conceito. Então, aqui a gente, na superfície, não vê os raios solares, mas se você tiver ali um balão, um satélite em cima, ele vai enxergar. E se tiver uma superfície reflexiva, ele vai refletir na tua direção, provavelmente.
É. Legal que você falou sobre essa tela protetora, né, que tinha nos painéis solares do Starlink. Eu ouvi falar, eu não sei se você também chegou a ouvir falar sobre isso, que na verdade os Starlinks anteriores, o que eles fizeram também foi mudar o ângulo, não sei como, mas eles mudaram o ângulo que o Starlink estava, de maneira que não refletisse, que na verdade não era só a proteção, não era só o material que foi feito, esses painéis, mas o ângulo que ele estava, mais ou menos como se você imaginasse um espelho. Se você pega um espelho que está virado para o sol, ele vai refletir, mas se você vira o espelho para o outro lado, ele vai, obviamente, não vai mais refletir. Também teve isso, não teve?
Sim, então por isso que depende muito de onde você está observando, né? Se você estiver num ponto em que a luz não esteja vindo na sua direção, que é o caso, é o que você falou do espelho na direção, né? Então se aquela superfície não estiver na direção exata para ter aquele ângulo para chegar no seu olho, você não vai ver. Então vai ter ali cidades e países, etc, que não vão ver esse fenômeno mesmo estando ali no próximos do Polo Sul por conta disso.
É, com certeza. Às vezes...
É uma série de fatores, assim, a gente acha que é muito simples, né? Bota uma regra ali. Complexo. Não, você nunca vai ver satélite depois das 8, mas depende da altitude, depende do material do satélite, depende das dimensões, da posição que ele tá, da órbita que ele tá, depende de uma série de fatores, depende de onde você tá. Então é muito, muito complexo.
Altas, ela agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre, bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade.
E agora vamos assim para as coisas que as pessoas falaram que assim, não pode ser satélite porque um dos pilotos falou que viu um formato triangular. Você chegou a escutar sobre isso? Que a nave tinha um formato de triângulo mais ou menos parecido com aquilo que a gente escutou da Marinha Americana, lembra que tinha uns vídeos dos OVNIs triangulares? Eu ouvi falar, algumas pessoas vêm falar para mim assim, não, cara, não pode ser satélite porque um dos OVNIs tinha formato de triângulo.
Não vi, assim, pode ser, a gente sabe que piloto vê OVNI aí direto, né? Então pode ser que tenha algum caso ou outro que tenha realmente OVNI, porque OVNI nunca deixou de existir no céu e provavelmente não vai parar. Então esses casos acontecem muito e muitas vezes os pilotos nem relatam com medo de represália, né? E no meio desse bolo todo, óbvio, a gente não pode ter uma explicação mágica pra tudo. Então pode ser que um caso ou outro ali, 5%, né, que é mais ou menos o número mágico da ufologia, né? Pode ser que 5% desses casos sejam, de fato, esses fenômenos verdadeiros. Anômalos. Agora, quando a gente vê pilotos observando todo dia, aí o piloto fala assim, nossa, eu vi 18 eventos em meia hora. Então, assim, a probabilidade de ser um fenômeno não identificado é muito baixa, porque a gente sabe que não acontece nessa frequência. Então, assim, o que a gente quer explicar aqui com os Starlink não é tudo, é explicar essa grande quantidade, essa explosão de casos que tem se observado aí e seriam provavelmente a maioria deles.
E é aquele problema também do telefone sem fio, né? Cada conta aumenta um ponto, né? Então, eu percebo muito que, por mais que sejam pilotos, e esse é um ponto importante ser falado, por mais que sejam pilotos, por mais que eles sejam experientes, estejam acostumados a ver fenômenos aéreos o tempo todo, esse tipo de Starlink novo é novo para eles também, certo?
Exatamente, é novo para todo mundo. Então, assim, eles estão acostumados a observar o que eles têm visto no dia a dia. Quando você vê um fenômeno novo, há um equipamento novo que está no céu, que vai ter um outro comportamento, que a gente está começando a observar só nesse, agora perto do verão, porque antes não aparecia, né? Como eu falei, os Starlink 1.5 foram lançados a partir do final do ano, então está dando tempo tempo de... Tem muito Starlink no céu 1.5 agora, né? Então, a maioria deles foi lançado ali de julho, meio do ano, ali, segundo trimestre pra cá. Então, é agora que a gente tá começando a observar esses fenômenos em grande quantidade. Antes poderia ver? Poderia, mas é um ou outro porque não tinha esse lançamento completo. Então, uma coisa nova pra gente, uma coisa nova pros pilotos também. E, claro, agora os pilotos vão conhecer mais um fenômeno no céu, com certeza.
Com certeza. E quando isso deve terminar, você sabe?
Isso vai terminar bem com verão, né? Então, isso deve durar ali no mínimo até janeiro, fevereiro, que é quando a gente está na época próxima do verão, e depois ali ao longo de março, abril vai sumindo, e no mês de inverno ali, aí um ponto positivo, né? O grande problema disso tudo é que agora, tudo que o piloto vê, vão falar que é Starlink, né? Então, esse é o ponto negativo. Agora, tudo que passar causa um desânimo, uma desmotivação, o pessoal começa a falar que OVNI não existe, porque agora é tudo Starlink. Então esse é um ponto negativo do que vai acontecer. Os pilotos vão ficar mais receosos de falar, com certeza, porque, o que eu falei que eu alertei era satélite, então vão achar que eu não sou mais um observador treinado, então melhor não falar nada. Esse é o ponto negativo. Agora, o ponto positivo é que no mês de junho, ali, inverno, que é os meses de inverno, são os que aparecem mais fenômenos não identificados pelas estatísticas, e vários casos, por exemplo, no Acre, na Serra da Beleza e outros casos, a gente sabe que no inverno tem uma quantidade muito grande de avistamentos, e no inverno os satélites deixam de ser vistos ali por volta das 19 horas, mais ou menos ali, 19, 20 horas, que é quando a gente deixa de ter raio solar chegando, porque como a gente está no inverno, mesmo estando ali próximo dos polos, no polo sul aqui no caso, a gente não vai ter luz suficiente para poder refletir, porque esses satélites reflitam luz. Já no onde você está aí no Canadá, com certeza você vai ter uma explosão de luzes passando, então as coisas se invertem, né? A simetria da natureza.
O que é ótimo essa questão dos OVNIs aparecerem mais no inverno, né? Eu sei que, eu lembro que a gente entrevistou o Petit, ele falava que realmente entre de maio até junho, julho, era realmente uma época que tinha mais avistamentos. Isso é bom, justamente para não ser confundido com os satélites, né? Então vai ser uma época boa. Mas a gente ainda tem muita confusão. Eu acho que a gente tem que ser cético e ser believer, assim, na medida certa, né? E, acima de tudo, o Rony sabe muito bem que quando a gente tá errado, a gente tem que dar o braço a torcer, né, Rony? Aconteceu com você isso, né? Com o Mick West lá.
Não, eu falei, o mala do Mick West vinha falar no meu perfil do Twitter lá, né? Satélite, Starlink, essa satélite, a gente sabe que o cara, ele falou que a escola Ariel era marionete, não era, era um show de marionete. Puts. Falou sério, entendeu? Ele fez enquete, não, é show de marionete. Então, assim, e ele já falou outras bizarrices. E assim, a gente sabe que... E aquela história do cachorro que finge que se afogou, né? Então, o bicho todo dia finge que se afogou. Quando ele se afoga mesmo, ninguém acredita.
Ninguém acredita.
Então, agora, quando o Mick West faz uma análise que é séria, ninguém acredita mais, ninguém leva a sério, nem eu. Então, assim, e realmente, eu tive que dar o braço a torcer, que eu falei, não é Starlink, eu conheço Starlink. Eu fui arrogante igual várias pessoas que foram aí, porque a gente, não é arrogância, é conhecimento. A gente tinha um conhecimento, né? De fenômenos que a gente observava. Então, quando a gente tem conhecimento de algo, a gente fala com propriedade. Só que a gente tinha outras coisas que aconteceram, como, por exemplo, esses lançamentos que eu falei, Starlinks novos, uma série de fatores, e eu tive que realmente dar o braço a torcer e mudar a minha posição. E acho que é assim mesmo, a gente tem que falar a verdade e não ter medo de falar quando a gente está errado.
Não, com certeza.
E só para fechar aqui, mais um ponto para desmitificar, é o pessoal falando, não, entrei no site tal, tem o Heavens, tem outros sites, que mostram quais satélites estão visíveis naquele momento. E as pessoas falavam, entrei no site tal e não estava mostrando visibilidade.
Ah, boa.
E aí, o que está acontecendo, pessoal? O que está acontecendo é o seguinte, esses modelos, essa magnitude que é o brilho do satélite, são modelos. E esses modelos, com certeza, estão considerando a magnitude do Starlink 1.0. Então, se você olhar qualquer magnitude que esses aplicativos mostram, dá magnitude 7 para 8. E para a gente conseguir ver, tem que ser magnitude 6. Então, quanto menor, pode ser até negativo, as estrelas que são mais brilhantes são negativas. Então, quanto menor a magnitude, mais você consegue ver. E 7, 8, realmente você não consegue. Daria como não visível. Porém, eles com certeza vão ter que corrigir esses modelos para o Starlink 1.5 que foram lançados. E assim, já surgiu muita notícia falando que esses Starlink 1.5 teriam magnitude 3, em vez de ter magnitude 6, que é mais ou menos o Starlink 1.0, os Starlink 1.5 teriam magnitude mais ou menos 3. Eu tô achando já que isso tá furado, porque o que a gente viu no sul do Brasil foram luzes fortíssimas, muito mais fortes do que qualquer estrela. Por exemplo, se a gente olhar Zeta Reticuli e outras estrelas mais fortes, Vega, enfim, que são estrelas de magnitude negativa, por exemplo, Cruzeiro do Sul, ali as estrelas do Cruzeiro do Sul, estavam muito mais fracas do que essa luz.
Sim, sim.
Então,
muito
assim,
mais.
Eu acho que os astrônomos, quando começar a perceber, principalmente quando começar a ocorrer isso nos Estados Unidos, né? Agora, no próximo verão nos Estados Unidos, no meio do ano de 2023, o pessoal vai começar a rever esses modelos e começar a reclamar muito mais por ver que esses satélites estão refletindo muito mais do que deveriam.
Sim. Como por ser uma simulação, também tá ali, tá à mercê desses errinhos que são colocados pelo ser humano. Não é? Ele coloca, ele vai dizer que aqui dali vai ter um brilho de magnitude X, na verdade é Y. E ao longo do tempo eles vão corrigindo isso, né? Então, muito possivelmente, isso daqui a pouquíssimo tempo vai estar corrigido e vai estar lá falando que realmente é o Starlink que está passando lá por cima do sul do Brasil.
E se olhar o Stellarium, que é o software, eu fiz uma simulação, né? Inclusive, eu só acreditei nesse caso depois que eu simulei, porque eu não acreditava. Não é possível. E simulei e deu que era visível. O Stellarium, que é o aplicativo que eu usei, ele mostra que esses satélites estão passando naquela posição ali do sul, para quem, em Porto Alegre, por exemplo, para quem está olhando para o sul, que é a posição que eles aparecem, e tá dando como um visível. Então, assim, já é meio que uma correção, entre aspas, para mostrar que, de fato, tá sendo percebido aqueles satélites, apesar desse valor de magnitude, que é um valor estimado, tá, para mim, ultrapassado. Deve ser corrigido.
Não, e você fez a simulação, achei muito legal que ele meio que pega, assim, várias horas em alguns segundos, né? Então, você vê todos os satélites, todos os nomezinhos passando no céu, não é isso? E ali, próximo ao horizonte, você tem uma quantidade enorme de satélites, né? Um atrás do outro. Mas, assim, tipo, coisa de minutos, né? Um atrás do outro, sem parar.
E uma coisa que bateu um dos pregos do caixão do caso pra mim foi quando eu fiz a simulação, você via que você olhando pro sul, 90% dos objetos vêm da direita pra esquerda.
Uhum.
Em várias direções, em várias trajetórias. Outra coisa que o pessoal falava muito, né, que a gente tem que desmistificar. Ah, satélite só passa retinho, ele não passa subindo, nem descendo. Não, os Starlink, eles passam em várias direções.
Várias
subindo,
órbitas diferentes,
descendo, né? Descendo, horizontal, são várias órbitas, vários lançamentos. Então, eles passam todos desorganizados em várias direções e você vê isso na simulação. Inclusive se cruzando, né? Tem momentos ali que passa um subindo da direita para a esquerda e outro no mesmo momento subindo da esquerda para a direita. Você fala, não é possível. Quando você vai olhar aquele horário, aquela posição, você vê que exatamente os Starlink fazem esse comportamento. Então, esses casos específicos, para mim, onde você tinha cruzamento de satélites em direções diferentes, praticamente bateram o martelo do caso, e sabendo que 90% dos satélites iam da direita para a esquerda, que é como a gente observava nas câmeras de Guaíba lá, que eu comentei. E o último prego do caixão ali desse caso foi um artigo que eu achei, que saiu esse ano, de uma pesquisadora, doutora chamada Samantha Lawley e outros dois pesquisadores, em que eles demonstram ali, matematicamente, que no hemisfério sul e no hemisfério norte, os Starlink são sim visíveis, os Starlink 1.5 são visíveis durante toda a noite. Então, esse artigo, para mim, ele bateu o último prego do caixão.
Com certeza. Assim, para falar um pouco aqui do Beabá, né, com certeza vai ter gente que não ainda tem algumas dúvidas. Por exemplo, por que que o Starlink, às vezes, ele entra, ele começa a brilhar, brilha muito forte, daqui a pouco esse brilho vai se esvaindo e desaparece completamente. Por que que só tem raio solar naquele lugar ali? Como é que funciona isso?
Então, você tem um satélite passando numa órbita e ele só vai refletir luz se ele estiver numa determinada posição, para você ter um ângulo, é como se estivesse carregando o espelho, né? Você está no céu carregando o espelho, né, numa determinada trajetória, você só vai ter luz refletindo para você quando ele passar em determinada posição. Quando ele avançar um pouco, então, ele para de refletir, ele para de emitir luz, e aí outra pessoa que está em outra posição mais privilegiada vai conseguir começar a ver. Então, a gente sabe que a satélite, quando acontece isso, você vê uma bolinha aumentando, ficando brilhante, ela fica um tempinho brilhante, que é aquela área em que ela, aquela posição em que ela está ainda recebendo luz, e luz num ângulo que consiga ser refletido no olho, né, qualquer luz, e aí quando ela passa daquela posição, ela se apaga, e aí isso continuamente.
Ah, perfeito. Eu achava que tinha a ver também com alguns raios solares, porque o raio solar nem não tem no horizonte completo. Parece um pouco para mim como se existissem faixas de luz e faixas de penumbra. Dependendo, por exemplo, você tem uma cadeia de montanha, você vai ter uma área de sombra. Isso também reflete nessa questão da reflexão do brilho do satélite ou não?
Eu acho que não, porque comparado à altitude do satélite, a gente falou 550 quilômetros. Né? Se pegar a montanha mais alta, é um valor...
Vai estar mais alto que a montanha mais alta.
É risório. Então, assim, esses obstáculos que tem na superfície da Terra são desprezíveis para mim em relação à altitude do satélite, que é muito maior. Então, a variável mais importante é a altitude do satélite, sabendo que ele tem uma... A gente olha ele em linha reta no céu, mas a gente sabe que ele é uma órbita que é ao redor da Terra, que é uma coisa curva, né? Então, a gente acha que é reto, mas na verdade ele está fazendo uma curva ao redor da Terra. Então, essa curva é preponderante para receber esses raios solares. A posição em relação a essa curva, né? E aí, o que, que eu fiz ainda, né? Então, assim, eu tinha essas opiniões dos americanos lá, Mick West, etc., que fizeram análise pra mim, que eram, no começo, eles já até melhoraram agora, mas no momento que eu fiz a minha análise, eu não considerei muito, porque era superficial, por isso que eu não acreditei. Eles não fizeram essas simulações totalmente embasadas, eles fizeram meio que, pegaram o aplicativozinho ali, abriram, tá vendo aqui, Starlink passando? Isso pra mim não foi suficiente. Uhum. Então, assim, essa questão do Starlink 1.5, esses todos os detalhes que a gente falou aqui, não era uma coisa que tinha na teoria deles, totalmente. Algumas coisas sim, mas não totalmente fechado. Então, por isso que ficou aquela dúvida, né?
Um bom chute deles, da parte deles. Foi um chute que eles acertaram. Eles falaram assim, acho que é satélite, por acaso era. Foi tipo isso, né?
Assim, tinha algum embasamento. Eles abriram o mapa estelar, eles viram que tinha Starlink ali, mas eles não explicaram, por exemplo, por que que sempre teve Starlink ali, por que que agora tá brilhando, entendeu? A gente sempre teve Starlink no céu. Então, assim, por que que tá brilhando? Ah, porque era um Starlink 1.5, foi lançado na data tal, esse tipo de detalhe não foi mostrado. Então, isso causava uma dúvida, porque, assim, a gente não pode citar também que a pessoa chega e fala, não, isso aí é Starlink. Que nem o MicroS chegava no perfil, ele chegava no perfil e falava assim, isso é comprovadamente Starlink, né? Sem o mínimo de embasamento e explicação. Aí a gente não aceita, né? E ninguém vai, o mínimo de análise crítica vai aceitar isso. E uma coisa que eu fiz ainda foi, olha, a minha análise pode ter erros. Então, contatei o professor Fernando Jung, o Carlos Jung ali, trabalho junto com o Abramon, que tem um observatório, que está acostumado a ver esses objetos e gravar o tempo todo. A gente entrou em contato com o Abramon.
E Abramon mesmo falou que não é. Abramon achou que fossem jatos, né? Não é isso?
No começo, ninguém achava que era, né? Porque, assim, pra você acreditar, é o que eu falei, você tem que simular. Se você não simular, você não acredita o que tá acontecendo. Se você não pega esse contexto do Starlink 1.5, começa a estudar esse artigo e entrar a fundo, você não acredita. Então, assim, aí eu comecei a mandar as evidências pro professor Jung, a gente começou a falar com o Abramon, e aí todo mundo começou a analisar com mais detalhe e viu que realmente isso aí era um caso do Starlink e recomendo entrar no canal do Abramon. O Abramon fez vários vídeos sobre isso, tem um vídeo com laser, que eles pegam um laser, e aí tem um globo terrestre, eles mostram que tem consegue fazer uma reflexão ali pro Polo Sul. Legal. Eles têm outras simulações que eles fizeram diferentes das minhas, então eu recomendo também entrar no canal deles e dar uma olhada.
O Abramon, pra quem não sabe, esse grupo de pessoas que estuda meteoritos, meteoros, todos os fenômenos aéreos, digamos assim.
Abramon é rede de meteoros do Brasil. Então, vários países têm essas redes, eles têm várias estações com vários pesquisadores, astrônomos profissionais, amadores, e captam esses fenômenos o tempo todo. E tem ali pessoas bastante capacitadas para fazer esse tipo de análise. E eles fizeram isso. E acho que a ciência se faz assim, né? Não é com uma pessoa
com
só. Todo artigo, toda coisa que a gente publica tem que ter revisão por pares. São pessoas que vão criticar aquilo que foi encontrado, aquela informação. E isso aconteceu nesse caso. Embora não seja algo cientificamente comprovado, porque a gente não emitiu um artigo científico sobre isso, né? Provavelmente vai ter daqui a pouco mais, assim como esse que eu falei. A gente fez ali uma coisa que foi bastante consistente, que são pessoas diferentes, olhando de forma diferente, de pontos de vista diferentes, fazendo análises diferentes também.
Bem legal, bem legal. Não existe achismo, e como diria a máxima do professor Cláudio Deir Corvo, nem tudo que brilha no céu é disco voador, né? Não é isso?
Exatamente.
Valeu demais aí pela participação. Eu convido o pessoal para conhecer o canal do Rony, inclusive ver essa última análise, essa simulação que ele fez, que a gente conversou aqui sobre. Vocês vão ver todos os nomezinhos de satélite passando aí no céu. E para a gente conhecer como é que a gente faz, como é que é o seu canal, Rony?
Acessa youtube.com/RonyVernet, RonyVernet. Quem quiser acompanhar no Twitter também, tô bem ativo no Twitter, twitter.com/RonyVernet. E é isso.
É isso, várias confusões com o Mick West. Quem quiser acompanhar lá, eu às vezes entro só pra ler, que é bem divertido, né? Não tem como não ser, né, Rony?
O Twitter hoje é onde a informação começa. Então, assim, a informação começa ali.
O burburinho começa ali, né?
O meu jornal hoje é o Twitter. Então, assim, vários jornalistas pegam informações do Twitter. E o Elon Musk, inclusive, muita gente critica o Elon Musk, mas uma coisa que ele quer fazer é democratizar o jornalismo, que é você ali... Porque a gente tinha um esquema de peões e reis, né? Onde os reis tinham um selinho azul, né? E os peões não, então só valia a informação de quem tinha um selinho azul. E ele quer democratizar isso. Vamos ver se vai funcionar. Mas, assim, uma das coisas que eu faço, apesar de eu não ter o selinho azul, né? É tentar passar informações aí que são confiáveis, né? E hoje o Twitter é o jornal hoje. Você abre o Twitter, você vai ver as informações nascendo ali. Então, recomendo a todo mundo que não tá no Twitter ainda entrar.
É, isso aí. Não, você não precisa ter o selinho azul, você só precisa ter informações muito bem embasadas, estudadas, e acima de tudo, como a gente tá falando, dá o braço a torcer quando a gente erra. Então, Rony, obrigado novamente e até a próxima, valeu?
E só dar um último recado, agradecer aí a todo mundo que contribuiu na vaquinha da câmera térmica.
Opa!
Divisão noturna do Projeto Vigília, eu recebi a câmera hoje.
Legal.
Depois de várias discussões com o chinês, demorou quase 4 meses pra câmera chegar, porque o cara não tinha uma câmera especial.
E essa câmera vai botar lá na Serra também?
Vai entrar na Serra da Beleza, é uma câmera que vai dar um patamar de nível militar, nossas observações, é uma câmera incrível. Eu já fiz vários testes aqui, tô impressionado, fiz vários experimentos científicos, eu vou postar no meu canal isso, né? Vocês vão ficar bastante impressionados também com a capacidade dessa câmera. E é um outro patamar, a gente vai ver agora um mundo que a gente não enxerga, que é um mundo térmico.
Ah, aí sim. Não, agora os extraterrestres vão ter que inventar uma outra solução aí, não vai ter como. Eu lembro que no Skinwalker, lá no Ranch Skinwalker, o pessoal falava que quando eles apontavam uma câmera pra um lugar, o fenômeno acontecia atrás da câmera, que eles meio que já sabiam da existência dela.
Sabiam onde tava.
É, vai ter que comprar duas agora, fazer 360 graus, entendeu?
E as imagens que vocês veem aí nos aviões americanos, já daqueles OVNIs, daquela imagem preto e branco, a gente vai ver exatamente, claro que lá é uma resolução um pouco melhor, essa câmera aqui é um pouco mais barata que a dele, que tá no caça dele, mas vocês vão ver que é uma imagem de altíssima qualidade, altíssima resolução e que muito parecida com aquela que eles usam lá.
Pô, perfeito. Aí o cara não precisa emitir necessariamente luz, mas basta ele ter uma assinatura térmica, né? Está emitindo calor, não é isso? E para você conseguir ver.
Se ele estiver invisível no espaço aéreo, mas emitir calor, a gente consegue pegar ele.
Perfeito.
Um dos experimentos que eu faço aqui, por exemplo, que eu vou postar no meu canal, eu coloco a minha mão, que tá quente, né, uma coisa de 36 graus, né, dentro de um saco preto. Então você vê na nossa visão um saco preto, e quando você vê na visão térmica, você vê a mão inteirinha.
Ah, porque você tá emitindo calor. A silhueta da mão, perfeito.
Então, assim, a gente começa a ver coisa ali que a gente não vê com os olhos normais nossos.
É, acho tarde, vai ter que se aprimorar agora aí, cara. Valeu demais, Rony, até a próxima, hein?
Valeu, um abraço.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.